Começa agora o Uninter Informa.
Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Uninter Informa. Eu sou o Luiz Gustavo e nessa edição você confere. As consequências da pandemia e da crise política aumentam a insegurança sobre o futuro do país. As alterações que o novo coronavírus tem provocado na rotina dos profissionais na área da saúde. Com grande número de animais abandonados, ONGs encontram dificuldades para ajudar. No quadro Comenta Aí, a suspensão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para a expulsão de diplomatas venezuelanos do Brasil. E uma suposta frase dita pelo ex-presidente Lula, referindo-se ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, é mais uma fake news que está preocupando seu Miro. E mais, agenda cultural, previsão do tempo, agora, no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode acompanhar os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. O avanço da pandemia do novo coronavírus e a crise política do governo federal refletem de maneira negativa na economia. Além de uma previsão de queda do PIB em 2020, consumidores estão sofrendo com cancelamento de eventos públicos e ficam sem saber o que fazer.
A previsão de melhora da economia devido à crise gerada pela pandemia do novo Covid-19 continua negativa. Com o aumento de casos da doença chegando a mais de 6 mil mortes e pessoas infectadas, passando dos 85 mil, o governo federal suspendeu a divulgação de criação de novos empregos, assim como o número atual de desempregados no país. O último aumento contabilizado foi de 150 mil pessoas na fila do desemprego entre março e abril deste ano. O professor, economista e jornalista Marcelo Bezerra faz um alerta aos empresários sobre as demissões em massa.
Tentem verificar se as medidas do governo de suspensão de contrato de trabalho, ou redução de jornada de trabalho, ou mesmo de financiamento da folha de pagamento pelo governo através dos bancos privados, se isso pode ser utilizado. Então, primeiro, não demitam, claro, se as medidas do governo forem úteis para a sua empresa. Até porque, para você demitir, você precisa pagar as pessoas, em todos os sentidos, então precisa ter caixa. E a suspensão de contrato hoje cairia como uma luva para as empresas que estão em deficiência financeira e estão sem vender em especial.
Outra consequência direta na área econômica é a rescisão de contratos de serviços e cancelamentos de vários eventos, deixando o consumidor sem saber como agir. O advogado especializado em defesa do consumidor, Luiz Felipe, indica qual o melhor procedimento a ser feito em uma época como essa.
As empresas, elas têm dado duas opções para os consumidores: a devolução do dinheiro ou a manutenção do ingresso dos eventos para uso na data remarcada, valendo do bom senso de que a situação é caso de força maior, superveniente, onde o consumidor não pode ser punido por uma situação que foi alterada após a compra.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, já indicou que o mundo deve entrar em uma recessão econômica por conta do avanço da pandemia. Para Marcelo Bezerra, não só já estamos sofrendo com a recessão, como é provável que ela se estenda até o ano que vem.
O mundo já vai entrar numa recessão. O que está faltando agora para constatar isso de forma bem clara são os números. De qualquer forma, esse ano o mundo vai entrar em recessão e o ano que vem também. Obviamente que o tamanho dessa recessão vai depender da injeção de dinheiro e da própria andamento da economia no mundo, falando de uma forma global.
Em um mês, a Agência Americana de Classificação de Crédito, Moody's, piorou a previsão de queda do PIB brasileiro de 1,6% para 5,2% em 2020. A análise foi feita em cima das medidas tomadas por cada país no combate à pandemia do coronavírus e na situação política de cada nação do G20. No caso do Brasil, a crise política do governo federal piorou nos últimos dias, além de ter sido incluído na lista de países que adotaram medidas menos rigorosas de quarentena, o que não foi bem visto pelos investidores internacionais. Paulo Pessoa, de Campinas, para o Uninter Informa.
Vamos agora então com a previsão do tempo. Diz aí, Eduardo Igor, tudo bem? Boa noite. Como vai ser o clima na região sul do Brasil? Eu sei que tá friozinho aqui para essa região, não é mesmo?
Boa noite, Luiz. Começando pela região sul do país. Por lá, o final de semana do Dia das Mães deve ser frio, hein? Isso porque tem uma massa de ar polar chegando pelo Rio Grande do Sul e indo em direção ao Paraná, aumentando as chances de geada e de temperatura na faixa dos 9 graus. No entanto, o sol ainda deve aparecer no período da tarde e as temperaturas chegam na casa dos 26 graus.
Valeu, Eduardo, obrigado. Agora, vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com a Janaína Guimarães. Boa noite, Janaína. Seja bem-vinda e nos conte um pouco mais as publicações na agência Mediação.
Boa noite, Luiz. No quadro Fala Jornalista, a entrevistada é Ana Zimmermann, repórter nos programas jornalísticos da RPC-TV em Curitiba. Ela nos conta como tudo começou, qual o papel do jornalismo na sociedade e ainda dá algumas dicas para quem está ou pretende iniciar na profissão. Confiram também a matéria produzida por Dienis Pereira para o blog Revista F sobre o cinepensamento. Diferente dos tradicionais, o cinema traz diversas atividades para o público e, como o próprio nome diz, com o intuito de os fazerem pensar. O espaço está localizado no Sesc Passo da Liberdade, no centro de Curitiba, onde são apresentadas várias formas de representações artísticas para comerciantes e públicos em geral. E em relação ao isolamento social devido ao coronavírus, a matéria produzida pela estudante Kathleen Tavares Cyber para a revista Entre Verbos traz informações a respeito da saúde mental em tempos de quarentena. Vejam em detalhes o que os psicólogos dizem a respeito e quais cuidados devemos ter durante esse período. Essas e outras matérias você confere no portal da agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Voltamos com o Eduardo Igor agora. Eduardo, fale para nós como que vai estar o clima na região sudeste do Brasil nesse fim de semana.
Então, Luiz, na região sudeste, o frio também deve chegar. A previsão é que os dois dias sejam um daqueles ensolarados, com o céu quase todo azul, mas com ventos gelados. Ou seja, né, típico dos dias frios. A temperatura chega até em 13 graus durante a noite e amanhã, mas deve ir aumentando durante a tarde, chegando a 27 graus.
Valeu, Eduardo. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo. Porém, hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa para manter o isolamento social. Durante a pandemia do novo coronavírus, os profissionais na área da saúde tiveram suas rotinas totalmente alteradas, seja no trabalho ou em casa. Ouça na entrevista de Eduardo Igor.
Nesta semana, conversamos com a técnica de enfermagem Sandra Oliveira, que atua diariamente no combate ao coronavírus em um dos principais hospitais daqui de Curitiba. Sandra, primeiro de tudo, quero saber qual é a sua escala diária e ela teve alteração desde que começou a pandemia?
Sim, a minha escala era de 6 horas por dia, mas por conta da pandemia fui remanejada para UTI e passei a fazer 12 por 36.
E em que momento você percebeu que estava trabalhando contra um vírus dessa proporção?
Já vínhamos nos preparando para a chegada do Covid-19, porém quando a gente se deparou com os pacientes graves, realmente é um choque.
Sandra, é uma dúvida aqui. Como que foi o seu primeiro contato com um paciente diagnosticado com o Covid-19?
Primeiro contato foi com um paciente na UTI, entubado em prona, tomando as devidas precauções de contato. Foi tranquilo, como se estivesse tratando de um outro paciente com qualquer outro diagnóstico.
E a partir desse momento, quais foram assim, as principais medidas, né, adotadas pelo hospital para prevenir que os profissionais da saúde se contaminem com o vírus?
As medidas foram implantadas aos poucos, de acordo com as decisões do Corim Paraná, e basicamente aquilo que já fazíamos antes, é o uso do álcool gel, a lavagem das mãos, antes e depois o contato com os pacientes, e superfícies em comum, o uso de máscara cirúrgica ou a N95 no caso de paciente suspeito ou confirmado.
Aliás, como fazem assim para separar os pacientes, né? Aqueles que vão seguir em tratamento intensivo daqueles que vão ser considerados casos subnotificados? Como é que vocês ali da parte da enfermagem fazem para distinguir esses grupos?
A triagem começa no PA e o PA foi subdividido, um PA só para quem tem sintomas gripais. Esses pacientes entram já com máscara, respeitando as distâncias de segurança, é avaliado pelo médico e, através dos sinais e sintomas, é encaminhado para casa, internamento ou UTI.
Então, só para ficar claro para a gente, se ele for um caso subnotificado, ele é dispensado ou ele permanece no hospital?
Depende. Se estiver apresentando sintomas leves, sem alterações dos sinais vitais, ele é dispensado para ficar em isolamento domiciliar. Se estiver com febre, dispneia ou qualquer outro sintoma, ou sinal importante alterado, ele fica internado.
E indo para o lado agora das perguntas mais pessoais, né, em relação a você e sua família. Primeiro, teve algum caso de paciente diagnosticado, né, com o vírus que te chamou a atenção?
Os casos graves sempre chamam mais atenção e é muito satisfatório ver a evolução e a recuperação deles e saber que a gente fez parte disso.
E quanto ao seu dia a dia com a família, assim, quais foram as principais mudanças na rotina? Eu imagino que deve ser bem difícil, né?
A mudança na rotina com a família é a parte mais difícil. O medo de voltar para casa e infectá-los é muito grande. É triste voltar para casa.
E então, no fim do seu trabalho, eu sei que existe um certo procedimento ali para a desinfecção, né, das roupas e dos materiais que você usou durante o dia, enfim. Como que funciona isso? Conta pra gente.
Chegando em casa, vou direto para a lavanderia, coloco a roupa na máquina, tomo um banho. E os materiais, os EPIs, é feito a desinfecção usando o Surfic. É feito toda uma técnica para a gente não se contaminar. A máscara, se for a cirúrgica, é jogada fora, descartada. E a N95 é retirada na técnica e colocada num envelope de papel.
Ok, desde já agradeço a participação da técnica em enfermagem Sandra Oliveira para o Ninter Informa. Luiz, eu volto com você.
Eduardo, fique por aqui, porque agora você vai falar sobre como vai ficar o clima na região centro-oeste do Brasil.
Para a região centro-oeste do Brasil, a frente fria também chega neste final de semana. As temperaturas devem ficar entre 12 e 20 graus. A boa notícia fica para os agricultores da região. Com a chegada do frio, as chuvas quebram o tempo seco, deixando o sábado e o domingo com a previsão de pancadas de chuva. Estima-se algo entre 20 e 50 milímetros.
Valeu, Eduardo, muito obrigado. Estudos mostram que ter um animal de estimação alivia sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Mas muitos têm sido abandonados por seus donos por falta de responsabilidade. Com a intenção de mudar essa realidade, algumas ONGs fazem o trabalho de resgate, mas não é o suficiente para tirar todos das ruas. Acompanhe na matéria da Lucélia da Silva.
Vários animais abandonados nas ruas de São José dos Campos, São Paulo, são resgatados por ONGs e aguardam por um novo lar. Os bichinhos resgatados recebem cuidados, alimentação e carinho dos voluntários das ONGs, já os preparando para o novo lar. Mas o que parece ser uma coisa fácil tem virado, na verdade, um grande problema. O voluntário Paulo da ONG OPAR, de São José dos Campos, nos conta sobre isso.
Estamos deixando um animal sabiamente chamado de melhor amigo do homem ao abandono, frio, fome, doenças, etc. Os animais são abandonados porque existem presenças indesejáveis e falta de conscientização. O número de adoção diminuiu muito, pois quem gosta de animais já tem um ou mais animais. Falta adotantes e tem excesso de animais para adoção.
Estudos mostram que o animal de estimação traz muita alegria para casa, ajuda a aliviar sintomas da depressão, ansiedade e estresse. A depressão acaba envolvendo toda a família e ter um animalzinho pode ajudar nessa situação. A psicóloga Flávia Beatriz de Almeida Tosi nos fala a respeito.
De modo simplificado, podemos dizer que a depressão é a perda do sentido construído. Imagina que se é difícil para a pessoa com depressão entender em que momento algo se quebrou, para a família é tão ruim quanto. Ela pode se sentir muitas vezes culpada, responsável por algumas coisas que nem tem razão de ser.
A psicóloga Flávia ainda acrescenta.
Um animal de estimação, ele obriga que você tenha uma certa atividade física, diminui a ansiedade, o estresse, aumenta as relações sociais. Várias pesquisas vêm comprovando o quanto as pessoas adoecem menos quando têm um animal de estimação.
A Dassa Santana nos conta sua experiência com a adoção.
Eu já adotei ao todo 4 gatos. Eu sou muito a favor da adoção, porque você pode dar um lar para animais que talvez poderiam não ter. Então você muda um pouco o futuro desse animal.
A Esther também nos conta como foi adotar um gatinho.
Foi num momento em que eu estava muito triste e quando eu adotei ele, parecia que eu não lembrava mais dos meus problemas, mais de nada, porque ele só me deixava feliz. Brincava com ele e agora ele faz parte da família.
Adotar um animal é um compromisso, e os voluntários das ONGs de São José dos Campos, São Paulo, reforçam. Os animais precisam de casa, comida, mas principalmente de amor. Lucélia Loureiro, para o Ninter, informa.
Uma suposta frase dita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro tem circulado no WhatsApp. Quem recebeu essa notícia foi nosso ouvinte, seu Miro, que nos mandou um áudio. Fala, seu Miro.
Boa noite, pessoal do Ninter Informa. Tudo bem com vocês? Gostei de ver todos trabalhando de casa, viu? Que orgulho, rapaz do céu. Eu escutei o programa da semana passada, eu fico feliz que tenham lembrado de mim novamente, né? Até porque as notícias não param. Acho que elas são as únicas que não estão fazendo o distanciamento social. Rapaz do céu, todo dia chega uma diferente. Vocês viram o que aconteceu com aquele rapaz lá? Ele tem um nome bem parecido com o meu, me fugiu o nome agora, o Moro, isso mesmo, o Moro. Chegou nessa semana pra mim uma notícia dizendo que o Lula tava falando sobre ele. Eu fiquei intrigado quando vi isso, rapaz, eu fui correndo ler. Na mensagem tava escrito assim, ó. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende o ex-ministro Sérgio Moro. E aí na notícia o Lula falava que o Moro era um homem correto, decente, que sempre lutou contra a corrupção e que já tinha colocado vários bandidos na cadeia. Mas que confusão! Deus o livre! Não foi esse rapaz aí, o próprio Moro, que condenou o Lula esses tempos atrás? E agora? Olha, tá muito estranho isso aí. Se fosse no meu tempo antigamente, já tava todo mundo na roça. Sabe, porque eu já não tô entendendo mais nada. Eu tô perdido igual o amendoim na boca do Teobaldo. É um amigo nosso aí que ele não gosta muito de usar dentadura. E aí quando eu li aquela notícia, eu fiquei chocado, rapaz do céu. Ainda mais que tava cheio de erros de português. E ainda pedia pra gente ficar compartilhando. Até nisso tem que ter pressa agora. Deus sou livre. Aliás, me respondam, fazendo favor, se essa notícia é verdadeira. Eu vou ficar esperando aqui de olho no celular, tá certo? Um abraço, turma, se cuidem.
A notícia recebida pelo seu Miro trata-se de uma fake news. De acordo com o site de fact-checking boatos.org, nenhuma das frases da notícia foram ditas e nem Lula defendeu o ex-ministro. E aqui no Ninter Informa, você também confere as informações de utilidade pública com Adson Lima. Adson, quais são as informações de hoje, tudo bem?
O governo do Paraná iniciou nessa semana a entrega do cartão Comida Boa para as prefeituras das cidades. O cartão é um auxílio instituído pelo governo estadual para que famílias afetadas pela crise do Covid-19 possam comprar alimentos em estabelecimentos credenciados. Ainda segundo o governo, quase 1 milhão de pessoas poderão receber o cartão. Para mais informações, acesse www.cartãocomidaboa.pr. .gov.br. Para os estudantes gaúchos que vão fazer o Enem esse ano, terão a opção de assistir ao curso preparatório por meio da TV Educativa do Estado. A parceria entre a Secretaria da Educação e da Comunicação prevê mais de 300 horas de cursos para que os estudantes possam acompanhar conteúdos e estudar para se preparar ao Enem 2020. As transmissões começam no próximo dia 18 e vão até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite. Os operadores e usuários do sistema de transporte no Rio de Janeiro agora são obrigados a fazer o uso de máscaras de proteção como forma de contenção ao Covid-19. O decreto foi assinado pelo governador do estado, Wilson Witzel, na última quarta-feira. O descumprimento das medidas está passível de punição, como os previstos no Código Penal. As informações são da Agência Estadual de Notícias do Paraná, da Agência de Notícias do Governo do Rio Grande do Sul e da Agência de Notícias do Governo do Rio de Janeiro.
Eduardo, volta aqui a falar conosco, mas agora sobre como vai ficar o clima na região norte do Brasil.
Voltando a falar do tempo, Luiz, amanhã e domingo a região norte ainda terá pancadas de chuvas rápidas e isoladas. Então cuidado ao deixar a roupa no varal, hein? Essa região do país está passando por uma zona de convergência intertropical, responsável por trazer a nebulosidade e a umidade dos oceanos. A mínima deve ficar entre 24 e a máxima 29 graus.
Obrigado, Eduardo. Vamos conferir agora a agenda cultural para o final de semana. Com ele, o Douglas Miranda. Diz aí, Douglas.
Boa noite, Luiz. Boa noite aos ouvintes do Niter Informa. E olha só que legal, nós temos programação para este final de semana. Por mais que nós estamos aí em isolamento, né? Todo mundo de quarentena, mas temos programação para este final de semana, principalmente o dia mais gostoso, o dia esperado pelas mamães, né? Neste domingo, Dia das Mamães, vai ter uma live do cantor Zeca Pagodinho. Ele vai realizar essa live no Dia das Mães, né, no seu canal no YouTube e em seu perfil no Instagram neste domingo. A transmissão começa às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, e terá 1 hora e 15 minutos com alguns dos seus maiores sucessos. Logo em seguida, né, vai ter as transmissões realizadas por Edson e Hudson, que vai ser às 2h15 da tarde. O cantor Daniel também vai fazer uma live às 3h45 da tarde. E para encerrar, Zezé de Camargo e Luciano às 7 horas da noite. E olha só, tem uma cantora abalando também no mês de maio. Mas não é uma live, é um lançamento do álbum Cromática. Quem será que é essa cantora? Claro, é ela, Lady Gaga. Ela vai lançar o novo álbum Cromática em 29 de maio. A cantora havia adiado a chegada, né, por causa da pandemia do novo coronavírus, mas ela chega com tudo anunciando: a jornada continua, meus amigos. Você pode se juntar a mim oficialmente em 29 de maio. E para encerrar, olha só que ideia bacana. Para driblar as aglomerações de pessoas e as restrições impostas, né, por governadores, a agenda cultural tem recorrido a uma prática muito antiga. Os drive-ins, exatamente, eventos para se aproveitar dentro dos carros. Lá na Noruega, uma banda de hip-hop, né, fez um show desse tipo. Onde as pessoas vão ficar dentro dos carros, num espaço enorme, num estacionamento enorme. Depois dos shows dessa banda de hip hop, outros, né, outras bandas, outros grupos ficam inspirados nisso e vão fazer também lá na Alemanha, por exemplo. DJs de música eletrônica vão fazer numa casa noturna, né, 3 edições de Raves Drive-In, e teve os ingressos esgotados para todos. Além de, né, da Alemanha, Noruega, além desses dois países, nós vamos ter também aqui no Brasil mesmo cinemas Drive-In. Exatamente, em Brasília já foi feita essa ideia. Vai ter também, né, cinema drive em Rio de Janeiro e aqui em Curitiba, no Madaloso. Não tem data prevista ainda, mas aguardem que tem emoções, tem criatividade chegando aí. Essa agenda cultural, muito obrigado e até sexta-feira.
Eduardo, fala para nós agora como vai ficar o clima na região Nordeste nesse último bloco da previsão do tempo.
E no último bloco da previsão do tempo, a região Nordeste deve passar o Dia das Mães com o tempo parcialmente nublado e com chuvas isoladas em diversas áreas da região. Mas no domingo, o sol deve aparecer mesmo entre nuvens e as temperaturas devem oscilar entre 24 e 31 graus. As informações são do portal Climatempo.
E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismoninter e no portal www.mediaçãoninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18h10 pelo Facebook do curso de jornalismo Ninter e pela rádio Ninter em uninter.com/rádio. Essa edição foi gravada e o conteúdo desse e dos programas anteriores você ouve também em mixcloud.com/uninterinforma. Aqui sou eu, Luiz Gustavo, na apresentação. A editora-chefe, ela, a Nicole Beck. Na produção, além de mim, temos o Eduardo Igor, o Alexandre Nascimento, a Janaína Guimarães, o Douglas Miranda, Eduardo Igor e Adson Lima. A orientação do projeto e a coordenação do curso de jornalismo Ninter é dele, é do professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado pela sua companhia, até mais. Fiquem em casa e se cuidem!